E hoje o CBN Saúde vai falar de um tema que interessa muito. Por mais que as temperaturas estão um pouco mais elevadas, mas há possibilidade de frente fria, ou seja, o inverno em algum momento vai ter baixas temperaturas. E a alimentação no inverno é sempre diferente. As pessoas costumam abusar, por exemplo, de massas, uma alimentação mais pesada. Isso é um hábito? Que hábito? De onde vem? Isso é prejudicial à saúde? O quanto? A minha entrevistada, que vai perguntar, vai responder um pouco dessas perguntas, inclusive perguntas dos nossos ouvintes, não se esqueça que você pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD44-9877-9550. Participe dessa conversa com a nutricionista Natália Valentim Ferreiro, que já está aqui ao meu lado. Natália, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Primeiro, eu queria te agradecer ao nosso convite aí de vir aqui à CBN. Muito obrigado. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, é sobre os hábitos dos brasileiros. A gente sabe que nessa época do ano as pessoas costumam, inverno, abusar um pouco mais de alimentos gordurosos, né? E o hábito alimentar, inclusive, é fruto de uma pesquisa, que é o impacto da rotina moderna na busca de uma vida saudável no Brasil, que mostra que parte considerável dos brasileiros, 93%, não consegue ter uma dieta saudável. Eles, por exemplo, comem muito poucas sementes, 59%, 45% têm dificuldade de alimentação com frutas, 44% com alimentos integrais, 40% com legumes, com verduras. Eu queria te perguntar o seguinte, no inverno os hábitos pesam mais, como administrar esses benditos hábitos quando a gente tem aí uma tendência, até familiar às vezes, de alimentação um pouco mais desregrada?
Bom, Gilson, esses hábitos então vêm, né, da família, do um pouco cultural aí do Brasil, né, da massa, dos descendentes de italiano, tá? Então, isso ao longo do tempo, a gente tem que administrar e ver qual a escolha que a gente, né, pretende para a nossa vida, qual qualidade de vida a gente quer ter, né?
E os filhos envolvem muito isso, aquela alimentação em casa? Porque se você pensar assim, em casa a gente tem hábitos que são tradicionais, às vezes da avó, aquela comida que a avó fazia. Isso pesa muito na vida das pessoas?
Pesa, com certeza, né? Só que hoje a gente se preocupa muito em relação à qualidade de vida, como eu quero envelhecer. Então, é aí que busca, aí que começa a nossa mudança, né? Então, os pais são exemplos. Em primeiro lugar, se eu quero que meu filho tenha um hábito de vida saudável, eu tenho que começar pelo meu hábito.
Tá? Ou seja, eu tenho que mudar meu hábito para mudar o hábito do meu filho.
Exatamente.
Tá? Nessas famílias de hoje que a gente tem os filhos meio isolados no quarto, esses ambientes coloridos, você vai no supermercado, é uma verdadeira arco-íris, né, de produtos. Isso é um risco para a alimentação?
Com certeza, tá? Então, assim, hoje a gente parou de fazer a refeição em família. E é um momento tão importante de família, de conquistar hábitos saudáveis, né? A família tem um momento feliz em fast foods, né? Sendo que em casa deixa de ter esse momento feliz. Então é importante retomar, né? Trazer para casa essa alimentação em família, para os filhos observarem os hábitos dos pais e serem exemplos, né? O mercado, a mídia está tão em alta, né? Traz os
alimentos com os sedutores, né, que a gente tem hoje em dia na mídia.
Né? Então, chama muita atenção da criança. E em casa, o que está chamando a atenção? Aquele momento de briga do pai e da mãe, discussão porque o filho não quer comer. Qual é a graça de comer um brócolis, né? Se lá no fast food tem o brinquedo que eu quero. Então, é trazer essa alegria, essa felicidade para o momento em família.
Então, nossa, uma coisa legal que você colocou que eu queria entender um pouco melhor. As famílias hoje estão mais dominadas pela comida do que elas dominam a alimentação. Quando você pensa que hoje é divertido, quando você fala para a família assim, vamos numa lanchonete, vamos comer fora. A família fica toda eufórica com isso, né? Quer dizer, a família consegue se conciliar com a comida e não a comida sendo uma consequência da vida em família. É meio que invertido os valores.
Isso, né? Os valores a gente se perdeu aí no meio do caminho com a saída da mulher no trabalho, né? A gente tem uma vida corrida mesmo, eu sei que é difícil, eu entendo todas as preocupações, né, de dificuldade da preparação, mas hoje a gente tem opções mais saudáveis, então tem que se preocupar, né? Não ter esse momento que a alimentação não saudável vai trazer felicidade. Se a gente reunir a família, todos cozinharem, isso pode ter, né, um resultado maravilhoso aí no desenvolvimento do seu filho.
Só para completar um pouco o que você está falando, tem uma pesquisa da revista Abril, da editora Abril, chamada Pesquisa de Inteligência e Mercado, que ela fala que 96% das pessoas se sentem culpadas por não terem uma alimentação saudável. Quer dizer, a culpa já é um bom começo, mas você tem que tomar atitudes mais coerentes.
Isso. Primeiro a gente precisa buscar um foco, um objetivo. Por que eu quero mudar minha alimentação? né? Seja por estética, seja por saúde, seja para entrar num vestidinho que está lá há anos no armário, né? Então, buscar um foco, um objetivo para eu iniciar uma alimentação saudável. Dietas, né? Qual o objetivo da dieta? Perder 10 quilos, perder 5 quilos e depois? A dieta, ela inicia e acaba, né? Tem início, meio e fim. O hábito alimentar saudável, ele é para o resto da vida. E é isso que te mantém com peso saudável, com saúde, né? Protegendo de doenças, que é o objetivo hoje. E isso que a gente tem que procurar. Escolhas mais saudáveis ao longo da vida.
Agora, escolhas mais saudáveis na época que nós estamos passando, que é o inverno, que é o nosso tema de hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre alimentação no inverno. Que comentou, inclusive, falando sobre isso. É uma época em que as pessoas querem comer massa, macarrão, pizza. E que as pessoas tendem a engordar um pouco mais. Tem até aquela lógica assim, ah, eu vou engordar no inverno, depois no verão vou fazer exercício, porque vem as férias. Como é que as pessoas podem administrar bem a alimentação no inverno? Quais as dicas que você daria para esse período do ano para uma boa alimentação?
Então, Gilson, se a gente for pensar, né, no fisiológico, seria mais fácil emagrecermos no inverno do que no verão. Por quê? No inverno, o corpo ele precisa manter a nossa temperatura, né? Por conta do frio, o que acontece? Ele gasta mais caloria, o metabolismo acelera, então, naturalmente, a gente tem mais facilidade de emagrecer por esse aumento do gasto energético.
Se tudo fosse por aí, se a lógica fosse certa. Se tudo fosse por aí.
É. Porém, né, aí com o frio, a vontade de comer, então esse gasto de energia aumentado, naturalmente, vem a vontade de comer alimentos mais calóricos, que são os carboidratos, as gorduras, e aí a gente se deixa levar pela vontade, pela roupinha que não está aparecendo, né? Está tudo embaixo da roupa, e acaba ganhando uns quilinhos.
Natália, essa vontade de comer, você falou que a gente gasta mais calorias porque o corpo tem que manter a temperatura, e aí é claro que a gente poderia ter uma oportunidade de emagrecer, mas a gente engorda. É instintivo comer, se alimentar? Quer dizer, é um pouco daquela coisa da busca de um alimento com maior gordura para manter essa temperatura?
Sim, é instintivo, né? O corpo ele necessita dessa energia mais rápida para poder manter a temperatura corporal. Porém, aí, como não, né, vivemos só do instinto, podemos repensar e ver o que a gente quer realmente, né? Então, buscar uma alimentação que nos proteja das doenças, que nos mantenha hidratados, né? Naturalmente, a gente diminui o consumo de água no inverno, porém, temos que estar sempre atentos para
aquela história dos alimentos quentes. Claro, no inverno, todo mundo quer alimentos quentes. E aí tem a questão da hidratação que você coloca que é importante. São inimigas, de repente? Alimentação mais quente, hidratação, elas, de repente, se conflitam?
Não, com certeza não, tá? Elas são aliadas, na verdade. Tá? Então, a água a gente tem que se policiar. É mais difícil, mas sempre manter a garrafinha ali do lado e abusar aí dos chás, que vão ajudar no controle da temperatura, né? Além de trazer substâncias anti-inflamatórias, ajudam a aumentar o sistema imunológico, né? Essa proteção contra as doenças do inverno, os alimentos quentes. Então, os chás, as sopas, a base de legumes, né? Evitando o excesso de carboidratos.
Então, por exemplo, quando eu falo de carboidratos, eu estou falando de arroz, por exemplo?
De arroz, de macarrão, batata, mandioca, né? Que são a base aí da sopa do brasileiro, né?
E que são os pratos mais comuns do inverno. Sim. Muita gente costuma... Agora tem um ouvinte nosso, coloca o seguinte. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre o mel, que é uma outra pergunta, mas vamos primeiro ao nosso ouvinte, o Renato. O Renato Adriano diz o seguinte, ó. Cozinhar com gordura de porco, coco e óleo de palma é mais saudável que os óleos vegetais? Sobretudo no inverno? Ele tem a impressão de que essas gorduras dão mais energia durante o dia. E ele queria perguntar se tem alguma relação isso.
Com certeza, tá? Hoje, né, tá bem discutida essa questão dos óleos, tá? Os óleos refinados não são boas opções pra gente cozinhar. Quais são os óleos refinados? O óleo de soja, de canola, milho, tá? A gordura de porco, ela é uma excelente opção quando natural. A gente consegue lá da fazenda do vô, né? Uhum. Sem o animal que recebeu, então, algum tipo de antibiótico, seria uma ótima opção. O óleo de coco também, além de ajudar na hidratação, ajuda a proteger muito contra as doenças.
A margarina, por exemplo. Muita gente cozinha com margarina.
A margarina é 100% gordura trans. Uma gordura inexistente na natureza, né? Feita realmente pela indústria e que aumenta muito o risco cardiovascular, aterosclerose, tá? Então, devemos evitar e trocá-la pela manteiga, pelo azeite de oliva, o óleo de coco.
Seria mais saudável.
Mais saudável, com certeza.
Bom, eu tenho o nosso ouvinte aqui, que ele não se identifica, mas ele coloca o seguinte, ó. Mel é um bom alimento para o inverno? Qual é o consumo ideal quando se fala de mel?
Bom, o mel é uma ótima opção, né? Pois ele tem, assim como o própolis, são antivirais, antibactericidas. Porém, o mel não deixa de ser um açúcar, tá? Então, devemos tomar cuidado realmente com a quantidade, tá? Não é recomendado para crianças abaixo de um ano. Isso a gente tem que deixar bem claro. E quando for consumir, com moderação, né? Em torno de uma colher de sobremesa por dia, para estar ajudando na proteção aí contra as doenças de inverno.
Estou conversando com Natália Valentim Ferreiro. Estamos falando sobre alimentação nessa época do ano, no inverno. Tem a participação dos nossos ouvintes. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD 44 9877 9550. Participe. Você também pode aí tirar suas dúvidas com a Natália, que é nutricionista, que está falando sobre alimentação adequada para essa época do ano, para o inverno. 10 horas, 26 minutos, breve intervalo. Já voltamos.